A gente fala agora de ensino superior, porque o governo do estado, no cronograma divulgado há algumas semanas de retorno às aulas presenciais, programou para esta próxima segunda-feira de 21 a possibilidade das universidades e faculdades retornarem com as suas aulas. E dentro desse cronograma, a FISU aqui de Garibaldi está se organizando, está se planejando para uma retomada já nesta segunda, e é por isso que a gente mantém contato com o diretor-geral da FISUL, Roberto Macanhã, que está conosco na linha e vai falar sobre os detalhes e a expectativa para essa volta, como estão aí os preparativos, hein, Roberto? Prazer falar contigo, bom dia.
Bom dia, Deluca, bom dia aos ouvintes do Comando-Geral da Rádio Garibaldi, aqui de Garibaldi, da nossa região. Sei que é um programa... A Rádio Garibaldi em si, né, tem uma abrangência muito grande, uma audiência muito grande, e o programa também, né? Sim, Deluca, nós estamos aí, né, numa grande, não só numa expectativa, né, mas trabalhando bastante, em função de que veja que desde o dia 19 de março, nós estamos com um processo de aulas de presencialidade remota, ou seja, nós não estamos podendo realizar nenhum tipo de atividade em sala de aula, com a presença física dos nossos alunos. Amanhã completa 6 meses, é meio ano, tá, nessa situação. Muitos setores da economia voltaram, se não na normalidade, mas próximo disso. Tá? A gente observa o que, que acontece aí nos bares, o que, que acontece nos restaurantes, em muitos locais, circulação bastante grande de pessoas, tá? E nós não tínhamos essa possibilidade de retornar às atividades presenciais, mesmo que num ambiente controlado. Né? E agora, então, por conta de que o governo do estado apresentou um cronograma, junto com ele, com o devido protocolo, e é um protocolo bastante rigoroso e extenso, com muitos itens, bastante, um conjunto grande de exigências, mas também o decreto municipal nos permite, porque não adianta ter a permissão estadual se o decreto municipal não permite isso. E além disso, tem que ter os municípios onde tem sede, as instituições de ensino, é necessário que o COE municipal esteja funcionando e também que haja o COE institucional. E essas condições se apresentaram, então, a partir do dia 21, na segunda-feira, nós temos a permissão legal. Nós tivemos também que elaborar um plano de contingência, que foi aprovado pelo COE local. E é bom também lembrar que a FISU, desde maio, né, já vinha com essa preocupação, não só com o retorno às aulas, com as questões sanitárias, mas nós passamos a nos preocupar mais com a saúde coletiva. E nós criamos o Comitê de Saúde Institucional, que já está no nosso regimento institucional, e ele será perene, ele não é só para agora na pandemia ou no retorno às aulas. Então, nós temos as condições legais, e aí, a partir de então, é o trabalho de preparar para que o protocolo seja atendido, né, com todos os itens. E quando nós preparamos a oferta das disciplinas, porque as pessoas que não têm a cultura, o dia a dia de uma instituição de ensino superior, é bom a gente sempre lembrar, né, de que as disciplinas, elas são ofertadas a cada semestre, né? Os alunos fazem um ciclo, 4 meses, concluem aquele ciclo e depois há todo um novo ciclo de oferta de disciplinas. Cada noite tem uma disciplina que o aluno pode cursar, e nós já fizemos esse planejamento de oferta considerando a possibilidade de retornar no meio do semestre com aulas presenciais. Então, por exemplo, nós diminuímos o número de turmas e diminuímos o número de alunos matriculados por cada disciplina, de acordo com a nossa capacidade de receber esses alunos com o devido distanciamento. Então, nós temos as maiores turmas, uma por noite, que será no auditório, e o nosso auditório cabe 300 pessoas, mas nós limitamos em 50, estruturamos ele como uma sala de aula, e as demais turmas, elas estão limitadas, a grande maioria, a 20 alunos. E as nossas salas, elas têm capacidade para 50 alunos. até um pouco mais de 50 alunos. Então, nós já fizemos a oferta com esse planejamento para pensando no retorno. E veja, Danuca, a maioria das instituições de ensino superior estão optando por continuar com o ensino não presencial até o final do ano. Nós respeitamos as decisões, porque cada instituição tem suas especificidades, tem sua realidade, mas nós entendemos que é uma posição cômoda. É muito fácil você dizer que não, as aulas continuarão até o fim do ano de forma remota, e tá bem, porque os alunos já estão matriculados, o processo está acontecendo. Ocorre que nós somos uma instituição de ensino presencial, nós não somos uma instituição de ensino à distância. E assim nós temos um compromisso com nossos alunos, temos um compromisso com aqueles que entendem que o ensino presencial, ele traz algumas vantagens importantes. Então nós estamos preparados, concluindo os últimos acertos, para retornar a partir de segunda-feira. Mas, Deluca, mesmo assim, nós optamos por tomar essa decisão de retornar sim, mas por outro lado, fizemos uma reunião com nossos professores, discutimos bastante e optamos por que cada turma converse e chegue a um consenso. E aquelas turmas que, de forma consensualizada, entenderem que devem retornar presencialmente, elas assim farão. E aquelas que entenderem de forma consensualizada que devem continuar de forma remota, elas continuarão de forma remota.
Esse
é o encaminhamento que nós temos.
Perfeito, Roberto. Eu até ia questionar a respeito disso. Imagino que vocês devem ter feito uma consulta, né, junto às turmas. Como é que tem sido essa conversa junto aos estudantes pela opção em retornar ou não na semana que vem?
Nós optamos por não fazer uma pesquisa, uma consulta generalizada, porque a gente sabe que tem alunos que desejam voltar de forma presencial e tem outros que não. Ou mesmo que não tem condições por conta de algumas variáveis, como, por exemplo, o deslocamento, o transporte, tá? Que depende de vir lá de Boa Vista, depende de vir de Barão, até de Salvador do Sul. Então, existem especificidades e nós, então, estamos considerando isso e atribuindo, então, ao professor que cada turma coordene um processo de discussão democrática, ampla, onde o professor apresenta todas as condições que a instituição tem para o retorno, os cuidados, o planejamento, e aí a turma, então, consensualiza, a turma decide, cada turma, e aí nós temos uma planilha onde a gente recebe o retorno dos professores, e a partir das decisões, aquelas turmas que decidiram por continuar com o ensino remoto, tudo bem, continua, porque o professor já se planejou para isso e está fazendo esse trabalho. E aquelas turmas que entenderem que devem retornar, até porque muitas têm alguns tipos de atividades que é fundamental a presença em sala de aula, então essas turmas, elas retornam e com toda a segurança, enfim, os alunos sabem quais as condições que a instituição oferece para esse retorno presencial. E o que está acontecendo, certamente há uma curiosidade, né? Porque nós começamos esse processo aí na segunda-feira, tá? E nós devemos concluí-lo agora, ou com as aulas de hoje à noite. Então, no início da semana, nós saberemos exatamente o que vai acontecer com cada turma. É de que nós temos várias situações. Então, turmas que optaram por continuar com o ensino remoto até o final do semestre, turmas que optaram em retornar logo, mas poucas turmas, que por enquanto decidiram isso, e turmas pequenas, e algumas turmas que decidiram retornar mais um pouco mais para frente, já com calendário, primeira semana de outubro, segunda semana de outubro, tá? E tem turmas que optaram por não retornar agora, mas que vão continuar analisando e discutindo as condições para que eles retornem. Então, assim, é uma forma bem ampla. E está sendo um processo muito tranquilo, Deluca. Assim, os alunos estão compreendendo. Então, eu tenho recebido relatos de professores que dizem que tem turma lá, digamos, com 30 alunos, que 25 gostariam de voltar, mas que tem 5 alunos que têm problemas de deslocamento, que tem algum tipo de empecilho que dificulta que ele retorne, e os demais têm compreendido essa dificuldade e aí então, de forma consensualizada, decidem continuar de forma remota. Então, é assim que nós estamos encaminhando, e é um pouco esse o quadro que está se apresentando.
Perfeito. Não dá para ter ainda uma definição exata do número de alunos que retornam então, na próxima semana, né?
Não. Nós temos duas turmas que sim, com certeza, que é os nossos pós-graduação. Tá? Uhum. Nós temos um curso que é o de gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional. É uma turma de 19 alunos que iniciou em março de forma presencial, e aí com a pandemia tiveram que cessar as aulas, e essa turma optou por não ter aula remota. Então ela ficou sem aula desde março até agora. Então como agora as condições se apresentaram, quarta-feira eles retornam. E hoje à tarde, às 19 horas, tem uma reunião remota com essa turma, com a professora também que vai trabalhar. E tem o curso de controladoria e finanças, que também pós-graduação, que começa a turma, é uma turma pequena, uma turma de 15 alunos, e inicia as aulas na terça-feira. Também teremos uma reunião com os alunos, com o professor, para preparar, para que quando eles cheguem na sala, na instituição, eles encontrem um ambiente. Então, certamente, nós teremos aula durante a semana, mas ainda nós não temos o quadro completo. O que está se apresentando por enquanto é que na primeira semana, possivelmente, nós teremos somente, possivelmente, porque não está concluído ainda o processo de consulta, mas possivelmente nós teremos só o pós-graduação, e uma ou duas turmas bem pequenas.
Macanha, para quem voltar semana que vem, sejam apenas essas turmas de pós-graduação, sejam pequenas turmas, enfim, mas para quem retornar às aulas presenciais na FISU, como vai ser o processo em termos de medidas, de distanciamento, de higienização, enfim, como vai ser o protocolo que vocês vão seguir a partir da próxima semana?
Nós temos vários aspectos desse protocolo, né? Começa com o fluxo, né? O fluxo, ele está determinado com sinalização. Todos os alunos terão que usar máscara. Nós adquirimos máscaras e nós estamos doando para os alunos. Estão fazendo um kit com máscara, duas máscaras e mais uma bisnaguinha de álcool. Uma pequena bisnaga de álcool que o aluno vai levar junto, botar no seu bolso, onde que ele for. Tá? Terá a medição de temperatura na entrada. Um fluxo determinado. Dentro da sala de aula, nós temos então, em cada sala, isso do lado de fora, em todas as salas, um dispenser de álcool em gel disponível. Dentro da sala de aula, o distanciamento entre as classes. Não haverá atividades de grupo com aproximação, então o distanciamento vai ter que ser garantido. E o uso de máscara durante toda a aula, janelas abertas, sem ligar condicionado. Cada professor terá o seu EPI, equipamento de proteção individual, com além da máscara, também o protetor facial. Os utensílios que o professor vai utilizar, ele vai levar para casa, leva e traz. Então, apagador, pincel, essas coisas, tudo ele não vai deixar, ele vai levar junto. No caso das aulas de pós-graduação, inclusive, a sala vai ficar exclusiva para essas turmas. Não terá outro uso. Toda a higienização que a instituição está trabalhando não é aquela higienização normal que se faz com o uso de detergentes, produtos normais de limpeza, mas a gente está utilizando produtos químicos para isso, para trabalhar quase que com uma limpeza de hospital. Tá? Eu esqueci de dizer que na entrada também tem o tapete, né, com produto químico, onde os alunos vão pisar para higienizar os pés. Eles serão orientados a passar no banheiro antes da sala de aula para higienizar as mãos, embora tenha álcool disponível, mas mesmo assim para higienizar as mãos. Não teremos intervalo nas aulas, vai ser uma sessão só. Não tem lancheria aberta, a cantina está fechada, e o centro de residência que nós temos, ambiente externo, sala de professores, o local, o espaço onde os alunos ficavam para conversar, se socializar, estão interditados, eles não vão utilizar esse espaço, então entrarão em sala de aula, terão a aula um pouco mais reduzida porque não terá intervalo e vão embora direto, tá? Então quem quiser fazer lanche, comer alguma coisa, terá que trazer o seu individual, tá? Porque nós não teremos como nenhum tipo de comercialização de lanches, tá? Então, esses cuidados todos eles estarão presentes. Tá? E os funcionários, obviamente, professores e funcionários, todos com a sua proteção lá. A nossa ideia, sim, que a gente não tem como evitar 100% de que as pessoas na sociedade não se contaminem, né? Mas o raciocínio todo é que se por acaso alguém entrar na faculdade contaminado, que ele não contamine os demais. Essa é a ideia, que então o ambiente não seja um ambiente que propicie a contaminação dentro. Nós estamos com uma equipe pequena de funcionários trabalhando desde março, né, que continua trabalhando com atividades internas, uma equipe bem reduzida. E nós não tivemos nenhum caso de funcionário contaminado. Então, nós acreditamos que o vírus não está circulando dentro da faculdade, né, por conta até dessa nossa, do nosso estado, né, e nós já testamos e tudo bem. Então, a gente vai, a ideia é de que se alguém entrar contaminado, que ele não contamine os demais. E qualquer sintoma que tiver de alguém, nós então temos um protocolo de encaminhamento dessa pessoa para o serviço de saúde do município, né? Inclusive o ponto Covid do município fica próximo da faculdade, né? Um pouco mais de 1.000 metros, lá na UPA. E, então vai ser bem tranquilo assim para encaminhar. Tá? E se acontecer de alguém apresentar contaminação, que trouxe de fora, de algum caso, porque hoje a gente tá, até nem sabe onde que as pessoas estão se contaminando, né? Nós imediatamente vamos tratar dessa turma que possivelmente vai ficar com o ensino remoto que já funcionava antes, para evitar, né? Primeiro que para o aluno continuar tendo as suas aulas, né? Porque ele vai ter que ficar isolado, e segundo também para evitar que ele, por algum descuido, né, de alguém, contamine outros. Então, essa é a preocupação, é de que lá dentro não seja um ambiente de disseminação do vírus.
Perfeito. Macanhã, obrigado pela participação, bom trabalho, bom retorno às aulas para vocês, então.
Imagina, Deluca, eu que agradeço esse espaço e quero dizer para você, assim, e para os nossos alunos, né, que as pessoas fazem parte da nossa comunidade, que nós estamos com muita saudade dos nossos alunos, né, do nosso processo presencial. Eu sempre gostei muito de passar nos corredores, interagir com nossos alunos e professores, e isso nos faz muito bem, nos dá energia, e nós estamos há 6 meses sem esse processo. Então, estamos com saudade mesmo de todo mundo. Um grande abraço e vamos nos cuidar, né? Porque tem muita gente aí negando o vírus, muita gente negligenciando, achando que está tudo tranquilo, e não é verdade. Nós temos que, sim, ir aos poucos, voltando ao próximo da normalidade, mas nós temos que ter os cuidados, e cada vez mais cuidados mais importantes para que a gente não se contamine.
Tá certo. Bom dia, Macanhã. Bom final de semana.
Igualmente para você.
Conversamos com o diretor-geral da FISUL, Roberto Macanhã. FISUL que está se organizando, se preparando para esse retorno às aulas na próxima segunda-feira, ainda nessa consulta, né, com os alunos, enfim, mas as pós-graduações provavelmente serão as primeiras, né, a ter este retorno.